Fala, torcedor Coxa Branca, começando mais um podcast da página Só da Coxa. Tivemos hoje Atletiba em pleno sábado. 0x0, não tivemos vitória para nenhum dos dois lados. Faltou pouco para o nosso Coritiba vencer a partida. Porém, o resultado não veio, foi apenas um pontinho somado em casa. Um resultado que não agrada nenhum dos dois times. Porém, para nós torcedores Coxas Brancas, que ainda tínhamos esperanças. Com a nova diretoria, com o novo técnico, com nova gestão, tudo novo. Tirando o elenco, né, tirando os jogadores. De dar uma arrancada nesse final de campeonato para talvez fazer uma campanha com aproveitamento absurdo de time campeão brasileiro para tentar sair do Z4. Se salvar ainda no último suspiro. Porém, a vitória não veio, infelizmente. Bom, mas diante de tantas decepções e tristezas que nós tivemos no último jogo, entre Coxa e Bahia, Bragantino, Botafogo, Goiás, Atlético Mineiro, entre outros jogos, nós vimos nesse jogo alguns aspectos positivos. Que para começar, que o Coxa jogou melhor que o Atlético. O Atlético vinha de três vitórias seguidas, o Coxa vinha de uma sequência horrível, né? De 9 jogos sem vencer, quatro derrotas seguidas. Então, se for ver pelos números, e sem falar que o campo era neutro, neutro não, era no Couto tudo, mas sem torcida, quase que um campo neutro. Praticamente o jogo. Se for pensar por esse lado, pelos números, nós não éramos favoritos para o jogo. Embora clássico seja clássico, estatisticamente, poderíamos esperar o pior. Porém, os números do jogo em si não mostraram isso. Nós perdemos na posse de bola 59% pro adversário e 41% pro Verdão. Porém, no resto, nós ganhamos em praticamente tudo. Tipo, finalizamos a gol. A gol não. Finalizamos 3 vezes. Os Poodles só 3. 2 vezes a gol o Coxa finalizou, enquanto o Atlético uma. Ganhamos até nos escanteios. Perdemos uns passes devido à posse de bola maior, tudo. Porém, o Coxa foi muito mais eficiente. Mas eficiência sem o gol não ajuda muito. Não, o que nós estamos precisando que é o resultado. Bom, comentando a escalação do técnico do Gustavo Mourinho, que não pôde assumir hoje, né, depois não foi registrado ainda no BID, no boletim de informação diária da CBS. Quem estava no comando do Coxa era o auxiliar Júlio. A escalação foi diferente da esperada. Não era esperada exatamente os nomes que apareceram ali no time. Porém, o time em campo e as novidades mostraram que foram os melhores em campo, em minha opinião. Na defesa, Wilson, Sabino e Rodolfo já é clássico, né? Já faz um bom tempo que estamos com esse trio aí, defendendo a meta. O Wilson defendendo a meta do Coxa, esses dois aí protegendo o gol. O Sabino e o Rodolfo fizeram uma partida regular, né? Não deixaram o time do Atlético chegar, então tem pontos. O Mailton, lateral direita, que também já vem fazendo umas partidas de titular. Às vezes perde a posição pro Jonathan, porém é uma disputa acirrada entre esses dois jogadores aí. Os dois com seus problemas técnicos, porém o Mailton vem sendo mais cotado para ser titular no time. E na lateral esquerda tivemos a grande surpresa, que foi o Guilherme Biro, que na base já jogou de meio atacante, já jogou de atacante, fez alguns gols já na base também, fez alguns gols que eu diga. É reconhecido pelos seus gols, muitas vezes na base do Coxa Branca, fez gol na Copinha, tudo. Do ano passado. E jogou hoje na lateral esquerda e não avançou tanto quanto é esperado dos laterais do Coxa ultimamente. Pois o Coxa tem umas características com os dois laterais de apoiar muito. Não sei se foi taticamente conversado isso, mas eu acho que pela individualidade mesmo dos jogadores, do Mailton, do Jonathan, William Matheus, quando estava no time também avançava bastante. Vai ver, foi um pedido do técnico que o Biro não avançasse tanto, porque ele realmente não chegou muito no ataque, se vocês forem parar para perceber no jogo. Mas ele jogou bem no modo geral. Não perdi as divididas, jogou sério, com Haas. Então o Piá do Couto mostrou um bom jogo, na minha opinião. No meio-campo, Hugo Moura, Nathan Silva e Sarrafiori. Bom, o Nathan Silva e o Hugo Moura ali na vo os dois volantes fizeram uma partida. É, na verdade, ficou jogando 4-4-2, basicamente, né? Não foi bem um 4-3-3. Hoje foi o Nathan Silva e o Hugo Moura ali como volantes. O Nathan Silva fez um jogo como sempre é esperado dele. Não é um jogador que vai fazer grandes passes, grandes jogadas, porém ele faz o básico, ele faz bem quando joga com raça, tudo. Joga com vontade. O problema é que ele não é tão seguro assim, por isso que às vezes acaba pecando em alguns lances e entregando umas jogadas. Mas às vezes o técnico pode consertar um jogador. Vamos ver o que esperar nos próximos jogos. O Hugo Moura fez uma partida boa, sendo o cão de guarda, coxa branca aí. E não vejo um nome melhor quando o assunto é volante, volante mesmo, primeiro volante, do que ele na equipe atualmente. O Saf foi uma partida impressionante, na minha opinião, porque pelo tanto que ele jogava, pelas poucas oportunidades que ele tinha, eu esperava menos. Ele deu uns dribles ali na partida que foram. O drible levou o time a alguma coisa, levou alguma jogada, levou em alguma triangulação, diferentemente de algumas jogadas do Neilton, algumas tentativas de drible do Neilton. No final não davam nada e era só para enfeitar. Deu um chute lá no gol, no primeiro tempo também, que poderia ter entrado a bola, se fosse um pouco mais forte, um pouco mais calibrado. Deu uns quatro finalizações. Foi uma partida que, na verdade, o time do Coxa todo, em geral, merecia ter ganho o jogo. Alguns jogadores mereciam ter tido um golzinho, como o Sarrafiori, que se esforçou muito. O Robson já conhece, é um jogador esforçado, tudo, embora ele perca muitos gols. Uma coisa que no Robson não falta é raça. Inclusive, eu digo que o Robson não seria um jogador ruim para a Série B. Por quê? Muito torcedor do Coxa critica muito o Robson com razão pelo tanto de gols que ele perde. Porém, na Série B, o Coxa vai ser um time que vai ter mais chance de raça na Série B, cara. Se o time tá na Série B, porque o time é ruim. Isso a gente já. Nós vimos em 2018, 2019 que está na Série B porque o time não tem qualidade técnica alta. E raça conta muito. E raça é uma coisa não volta no Robson. O Cerruti, se fosse para votar, para mim foi o melhor da partida. Prendeu a bola bem, não perdia uma jogada. A condução de bola do Cerruti é impressionante. Quando você acha que é aquele lance que você vê, ele vai perder a bola e não perde, continua com a bola. Fez algumas jogadas, tudo. Só que ele é um jogador, não é o atacante que faz o gol, né? Isso já se mostra no seu histórico todo, já que faz um bom tempo que o Cerruti não faz um gol. Porém, não é um jogador ruim. Não é porque que é um atacante que não faz gols, ele não é um jogador ruim. Até porque ele não é bem atacante, é mais um ponta. Ele dificilmente entra na área para fazer para chutar o gol. Você vê isso bem pouco no jogo. Bom, e o pior no jogo, no Coxa, na minha opinião, foi o Ricardo Oliveira. Cara, a bola chega no Ricardo Oliveira e não consegue fazer nada. Que é o chutar para o gol. Na verdade, a bola mal chegou no Ricardo Oliveira. A única bola que realmente chegou para ele finalizar foi numa cabeçada que ele nem saiu do chão. Tipo, todo mundo cria esperança, ó, o cara vai dar uma. Vai pular, vai a cabeçada vai cobrir o goleiro, vai bater no cantinho. Não, ele saiu do chão e deu um. Quase recupo o goleiro, só que foi para fora. Não iria ser nunca um gol naquela bola, naquela cabeçada. E nos outros lances do jogo ele não parecia estar se esforçando tanto quanto devia. Pode falar que a bola não chega nele, mas não é a primeira vez que eu acho que eu falo isso no podcast. A bola não chega nele porque ele não se mexe, não é porque os jogadores não têm qualidade. O Coxa já teve 13 finalizações no jogo, uma só dele, que foi uma ridícula. O Coxa jogou melhor. Como que a bola não chega nele? A culpa não é do time, a culpa é do jogador mesmo. Daí no primeiro tempo foi bem um jogo onde O Coxa foi. Jogou melhor, mas perdido mais chances, criado mais jogadas. O clássico Atletiba não foi bem o Atletiba nessa rodada. Se tivesse torcido, eu tenho certeza que seria diferente. Porque não teve o jogo pegado, tudo. Só três cartões amarelos. E não foram jogadas tão fortes assim. Não tô falando que eu queria um jogo com. Desse jeito tudo, mas não teve cara de clássico, sabe? Querendo ganhar. Não é à toa que no final, final do segundo tempo ali, no final do jogo, quando faltando 1 minuto para acabar, pensávamos que o time ia correndo para ataque quando estava com a bola. O Rodolfo e o Sabino ficaram tocando bola lá no campo de defesa. Então eu esperava mais essa parte aí de desespero pela vitória dos jogadores, o que não ocorreu em alguns momentos, por parte de alguns aí. Cara, e agora falando sobre. Eu tô comentando coisas da Série B, mas a gente ainda não caiu, ainda, né? Estamos com 22 pontos. O primeiro fora da zona tem 29 pontos, que é o Vasco. Estamos a 7 pontos do Vasco, com 2 jogos a menos. Em geral, nos times a gente tem só 1 jogo a menos. Porém, é aquela coisa, né? Faltam 9 jogos, precisamos de 8 vitórias para se garantir na Série A. Eu acho que para salvar não precisaria dessas 8, precisaria só de 7. Só. 7, talvez 6 com 2 empates. Mas a chance do Coxa salvar é minúscula. Pode ter certeza que se a chance antes era 97%, agora virou 98%, porque um ponto vai mudar muita coisa. Se a gente tivesse ganhado o jogo, a gente pelo menos não tava mais na lanterna, né? Tinha passado o Botafogo por 1 ponto. Bom, eu acho que a nossa briga vai continuar para não ser humilhada nesse Brasileirão. Vamos tentar cair em 18º, 17º, pra pelo menos falar que quase deu. Não foi uma humilhação total, porque caiu. Cara, cair em último é muito feio. Essa é aquela história. Caiu, caiu, mas em último é foda. Mas o Coxa podia fazer mais do que fez, o que fez hoje com os piados da base. Com tipo, o Biro de titular. Deu mais minutos do que dão normalmente ao Pablo Tomás. Embora não tenha feito grande de coisa também no jogo. O Natanael, que entrou depois no lugar do Biro na hora que saiu. Tem que colocar esse moleque para jogar agora. Porque tá sem pressão, tipo. Pô, olha, em pleno clássico Atletiba, a gente precisa de vitória de qualquer jeito, o time não dando tanta vontade em campo, só os moleques que dando a vida. Tem que colocar esses moleques para jogar mais vezes, porque já é uma preparação pro ano que vem, na Série B, tudo vai ser jogo pegado. E também tem que colocar no Paranaense sub-23 para daí dar essa experiência também. E caso não aproveite, te venda por. O Coxa quer um jeito de vender os jogadores também. O Renato Folador falou que pretende acumular dinheiro no clube com vendas de jogadores da base. Com vendas de jogadores, ele não falou especificamente da base. Porém, vai provavelmente para arrumar dinheiro vai ser com os piá mais novo. Então tem que ser assim. Ninguém é comprado sem jogar. A não ser que seja um baita de um craque. Mas a vitória não veio porque falta um pouco de raça no time em geral do Coxa. Se tivesse um pouco mais de vontade, nós teríamos ganho o jogo, porque nós dominamos o jogo, fomos melhor. Uma bola na trave do Robson, que por muito pouco não entrou, esses chutes que vem do nada do Robson aí de fora da área, que uma paulada quase entra toda vez. Eu acho que se continuarmos nessa pegada com mais raça, a gente poderia ter ganho o jogo, ou talvez até com o Morínigo. Ali dentro de campo, poderia dar um incentivo a mais aos jogadores, porque com esse técnico novo aí, eu acho que o Coxa pode ter chances de dar pelo menos uma melhorada nesse brasileiro, nessa reta final, faltando essas 10 rodadas, e subir direto no que vem, não precisar na Série B do ano que vem, já contando como se a gente tivesse caído. Mesmo que a Série B possa estar. Um nível técnico mais avançado no que vem devido aos times que tem possibilidade de cair, como Cruzeiro já tá, né? Botafogo, Vasco, esses times com mais tradição, nós temos chance porque é uma coisa inovadora desse técnico aí numa Série B, e eu acho que com o estilo de jogo que estamos adaptando nessa partida, por exemplo. Que já é uma postura completamente diferente. Na Série B é o suficiente sim para ganhar os jogos. Porque os times são mais fracos. Bom, é isso, torcedor. Espero que vocês tenham gostado do podcast. Se não gostou, pode deixar sua crítica também. Críticas, sugestões. E a gente está aqui para ouvir. A página sempre está aberta a todos. E é isso, até a próxima.